Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia. São 6h40. Estamos começando Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. Nesta manhã de tempo bom, céu lindo, azul, não tem nuvens e 16 graus. Está mais fresquinho hoje, nesta sexta-feira. Estamos terminando a semana, uma semana que começou com muitas indefinições por conta do avanço das internações. Sem a certeza de bandeira preta na segunda-feira, atingimos números recordes, ocupação de Caxias praticamente no limite, ficando sempre muito próxima do 100% em quase todos os hospitais. É o pior momento vivido quase um ano depois do início da pandemia. Aí na terça veio a definição da bandeira preta, mas com tons de bandeira vermelha na maioria dos municípios que adotou a gestão compartilhada. Mas o governo do estado, que já ameaçava terminar com esse sistema no início da semana, tomou a decisão ontem diante da piora da situação do estado como um todo e anunciou, portanto, que Rio Grande do Sul está em bandeira preta, de fato, a partir deste sábado. Este é o principal tema do nosso programa. Nós vamos detalhar mais como fica a situação a partir da bandeira preta aqui na região da Serra. Vamos também falar com o prefeito de Gramado, a cidade que está com o pior cenário, com a ocupação acima de 100% há vários dias. E por isso, eu convido o ouvinte a já participar conosco. O WhatsApp é o 99690-1220. Vamos juntos até às 8 horas da manhã para Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234 e faça o seu. Baixe também o app Panvel e fique por dentro das promoções e novidades que são bem você. E ainda, liquida DR Sul Renault, carro novo com preço de 2020. 6h43, é hora de chamar também Juliana Bevilacqua. Muito bom dia, Juliana.
Bom dia, Babiana. Bom dia, ouvintes. A gente tem essa confirmação, né, da bandeira preta a partir de sábado, fim da cogestão entre estado e municípios, e com isso, comércio essencial apenas fica aberto e as aulas dos anos iniciais serão permitidas de forma presencial. E a gente tem uma boa notícia, apesar desse período muito duro, né, Babiana? Esse pior momento em que estamos vivendo. Com o recebimento da nova remessa de vacinas contra a Covid ontem, a Prefeitura de Caxias vai ampliar a faixa etária de idosos imunizados. Na terça e na quarta da próxima semana, quem tiver 78 anos ou mais pode procurar o ponto de vacinação em formato drive-thru nos pavilhões da Festa da Uva para a aplicação dessa primeira dose. A aplicação da segunda dose para aqueles que já receberam a primeira até o dia 12 deste mês ocorre somente a partir de 8 de março. O drive-thru na semana que vem será das 9 da manhã às 5 da tarde. E assim como nas outras aplicações, é obrigatório apresentar o documento oficial com foto e CPF e, se tiver, o idoso deve levar também o cartão SUS. Aqueles que não puderem comparecer serão vacinados em unidades básicas de saúde em datas ainda a serem divulgadas. Então, a aplicação da dose da vacina para idosos com 78 anos ou mais na próxima terça e quarta-feira em Caxias do Sul.
Tá aí um bom motivo para sair de casa. Esse sim é um bom motivo para a vacinação. Agora, quem puder, a gente falava muito do fique em casa no início da pandemia e depois parece que o pessoal não gostava mais de ouvir essa frase, mas diante do agravamento da situação, nós temos que voltar a utilizá-la, porque justamente o momento ele é o pior que a gente já teve na pandemia desde o início dela. 6h45, vamos atualizar as demais informações com o nosso Expresso de Notícia.
Expresso de Notícias.
Rio Grande do Sul terá regras de bandeira preta em todas as regiões a partir de sábado.
Por pelo menos uma semana, o sistema de cogestão vai ficar suspenso e os prefeitos não poderão flexibilizar as regras neste período.
Estado aciona o último nível de plano emergencial e hospitais deverão utilizar todos os espaços para casos de Covid-19.
Secretária da Saúde alerta para aumento de mortes de pacientes internados em UTIs com coronavírus.
Índice de mortalidade era de 60% no ano passado e agora chega a 75%.
O Brasil registra 1.541 novas mortes por coronavírus, no segundo maior balanço diário de óbitos desde o começo da pandemia.
No Rio Grande do Sul, foram mais 120 mortes por coronavírus, elevando o total de vítimas fatais para 12.149.
O estado tinha 2.703 leitos de UTI ocupados no final da tarde passada, a maior taxa de ocupação desde o começo da pandemia.
Secretário de Saúde de Santa Catarina, André Mota Ribeiro, disse hoje que o estado está entrando em colapso e pediu que os prefeitos adotem medidas emergenciais para reduzir a circulação de pessoas.
Bahia vai ter restrição total das atividades não essenciais a partir de hoje até às 5 horas da manhã de segunda-feira.
Fundação Oswaldo Cruz confirma que mais uma leva de insumos para a produção de vacinas contra o coronavírus vai chegar da Índia neste fim de semana.
Segundo a entidade, com essa nova remessa, será possível fabricar até o fim de março 12 milhões de doses do imunizante.
Ministério da Saúde assina acordo para comprar 20 milhões de doses de vacina Covaxin da Índia.
Bolsonaro diz que pretende recomeçar o pagamento do auxílio emergencial em março.
De acordo com o presidente, serão 4 parcelas de R$ 250,00 cada.
Mais de 260 mil pessoas baixaram o programa do Imposto de Renda no primeiro dia.
Câmara adia para hoje votação da proposta de emenda à Constituição que aumenta a imunidade parlamentar.
Ex-deputado trabalhista Ney Ortiz morre aos 96 anos por complicações da doença de Alzheimer.
Ele foi um dos fundadores do PDT e grande aliado de Leonel Brizola e João Goulart.
Seis horas 48 minutos, este foi o nosso Expresso de Notícias. E agora vamos chamar a nossa trilha sonora. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Hoje, sexta-feira, vamos com os DJs Daft Punk. É um conjunto formado pelos franceses Guy Manuel de Homem Cristo e Thomas Bangalter, que anunciaram nesta semana que estão se separando após 28 anos de carreira. Caxias do Sul com 16 graus nesta manhã de tempo bom. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
Novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
Vem Centro Mariani, que começou a maior promoção do ano com descontos incríveis. Liquida Mariani, um par 20, dois pares 30, três pares 40% de desconto. Isso mesmo, são diversos produtos de verão selecionados para você. Então traga sua amiga, irmã, tia ou vizinha e aproveitem para garantir os melhores preços. Tá esperando o quê? Vem pro Liquida Mariani, com descontos de até 40%. Mariani, aqui tem tudo.
Carro novo em 2021 com preço de 2020 é só na Liquida DRCU Renault. Confira, novo Duster Zen completo com taxa zero em até 24 vezes e 3 revisões inclusas. A partir de R$ 79.990. Acesse drcurenault.com.br, consulte condições e ofertas e aproveite. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Leve seus sonhos para fazer check-in com a Azul, a única companhia aérea brasileira eleita a melhor do mundo no TripAdvisor. Voe de Caxias do Sul para mais de 110 destinos, com toda a segurança que você precisa para viajar tranquilo. Deu saudades de arrumar as malas e fazer check-in? Então, entregue seu próximo like pessoalmente. Acesse voeazul.com.br e reserve sua passagem. Azul, onde os sonhos voam.
Horas 52 minutos, estamos de volta com Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, no 102.7 FM, para Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais, mães, toda a família dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234. Faça o seu. Deixa eu falar também de uma novidade na Panvel. Agora a Panvel tem o teste rápido antígeno para Covid-19 com coleta oral. Acesse panvel.com/testecovid e saiba mais. Panvel, bem você. E a DGSul Chevrolet quer fazer negócio com você, taxas especiais e super avaliação do seu usado. Venha até a loja e confira. Daft Punk na trilha sonora de hoje. A gente foi para o intervalo ouvindo Get Luck e agora One More Time. Juliana Bevilacqua já está com as capas dos jornais Pioneiro e Zero Hora desta sexta-feira.
A manchete de capa do Pioneiro é: Estado adota restrições mais severas para conter contágio. Com rede hospitalar à beira do colapso e sem conseguir controlar o avanço da contaminação por Covid, devido ao desrespeito escancarado das regras preventivas, o governo gaúcho suspendeu a gestão compartilhada com prefeitos e vai colocar todos os municípios do Rio Grande do Sul na bandeira preta entre este sábado e o dia 7 de março. Somente comércio essencial não fecha, aulas permanecem para os anos iniciais e Gramado antecipa a aplicação da norma. E Caxias do Sul recebe mais 8 mil vacinas. O maior município da região seguirá com a vacinação de pessoas acima de 60 anos que estão acamadas e abriu nova faixa para idosos com 78 anos ou mais a partir da próxima terça-feira. Esses os destaques do Pioneiro. E na Zero Hora, Rio Grande do Sul em bandeira preta. Mesmo sem contar com o aval dos prefeitos, o governador anunciou ontem que não vai permitir que municípios flexibilizem as determinações do sistema de bandeiras entre amanhã e 7 de março. Ele afirmou que se nada for feito, em breve o estado terá 200 óbitos por dia. O governo gaúcho começou a distribuir ontem, por vias aérea e terrestre, 219 mil doses para as 18 coordenadorias regionais. Os lotes são de Coronavac e de Oxford, que chegaram ao Rio Grande do Sul na quarta-feira. O número de vítimas de Covid no Brasil supera 250 mil. Ainda é destaque, Porto Alegre começa a vacinar idosos a partir de 82 anos. Os testemunhos dos profissionais que estão na linha de frente. Em fevereiro, 75% dos pacientes com Covid-19 em UTIs morreram no Rio Grande do Sul. e uma declaração do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Tudo que der para fazer para preservar a economia, vamos fazer. Em participação na Rádio Gaúcha, o prefeito respondeu a questionamentos de ouvintes e de líderes de entidades. Também destaque, né, Babiana, a derrota do Internacional. O Inter empatou, a derrota na verdade não, o empate, que 0-0 com o Corinthians, e acabou perdendo a chance de ser campeão brasileiro após 41 anos. Flamengo, mesmo derrotado pelo São Paulo, conquistou o 8º título da competição. Babiana.
Pois é, a gente vai falar mais sobre isso, mas ontem à noite a minha vizinhança aqui estava movimentada. A gente viu que no início teve um gol que depois acabou sendo anulado, o pessoal comemorando. Então, deixou muita gente na expectativa, acompanhando os dois jogos ao mesmo tempo, mas não deu, não deu para o Internacional. 6:56, vamos falar um pouquinho mais de economia?
Serra de Negócios.
Para falar da reação das entidades do comércio com a decisão de suspender o modelo de gestão compartilhada, que fecha, portanto, o comércio não essencial. A gente teve manifestações da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas, e do Sindilojas. A postura mais incisiva foi da CDL. O presidente Renato Corso reagiu com indignação ao anúncio, e ele diz que, mais uma vez, são os pequenos e médios negócios que vão pagar a conta da crise sanitária e econômica provocada pela Covid-19. Nas palavras dele, repudiamos de forma veemente essa decisão, porque ela é muito injusta. E também quem se manifestou foi a presidente do Sindilojas, a presidente Idalice Manchini, e ela tem aí um tom um pouco mais moderado. Diz que é alarmante e que é preciso conscientização sobre o acelerado contágio dos últimos dias, que está ocasionando a sobrecarga no sistema da saúde. Ela disse que também entende que o comércio varejista não essencial está sendo penalizado pelas aglomerações e o desrespeito às regras básicas para conter a Covid-19. E reforçou que os lojistas têm seguido os protocolos de saúde, só que é preciso que o poder público coíba práticas que são resultado do comportamento de uma parte da sociedade. A gente percebe muitas entidades batendo nesta tecla da fiscalização. Mas, além disso, há também uma orientação do Sindilojas, né? Como lidar com mais um momento de portas fechadas. O aconselhamento da entidade é que os empresários utilizem os recursos da chamada CCT Covid, que foi convencionada durante o período de calamidade pública. O que é isso, né? Essa convenção coletiva do trabalho? Banco de horas negativo e adiantamento de férias para funcionários como alternativas do acordo firmado entre o sindicato patronal e o laboral. E com a determinação da bandeira preta, o município estipulou um valor específico também de multa, equivalente a R$ 1.800 em caso de descumprimento das regras. E a multa será o dobro em caso de persistência da infração e suspensão das atividades na terceira incidência da infração. Então, relembrou também o custo das multas, né, para quem não respeita as regras. E está valendo, né, para quem não respeita, desde a população aos estabelecimentos, né, todo mundo. 6:58, Juliana Bevilacqua está me avisando aqui que tem recado de ouvinte, inclusive com um questionamento importante sobre um dos setores afetados pela bandeira preta. Qual é este recado, Juliana?
É o Paulo Bianchetti, da Garibaldina, ele pergunta como ficam as indústrias. O protocolo do governo do estado estipula que na bandeira preta as indústrias podem operar, mas com 75% dos trabalhadores. É o que consta nesse protocolo do governo do estado, ainda divulgado, né, anteriormente. Então, 75% de trabalhadores podem trabalhar. E tem outros recados também. Uma ouvinte, a Leandra, ela diz que está com os sintomas de Covid, foi na UPA, estava lotado de pessoas, e ela diz que junto com ela estava junto com pessoas que não sabiam se tinham ou não, e acha que é muito triste o descaso. Se você tem a doença e vai até a UPA, está lotada, fica difícil que outras pessoas não peguem também a Covid. E o Dorian, ele manda uma foto do amanhecer no bairro de Lourdes e diz que a fatura do carnaval não demorou muito para chegar. Alguém terá coragem de assumir que aglomerou em Capão da Canoa ou no litoral catarinense? Esse é o meu desafio, diz o Dorian pelo WhatsApp da Gaúcha Serra.
E sobre essa questão das indústrias operando em 75%, na prática não muda muito, porque eu conversei essa semana com o presidente do Cimex e a maioria das indústrias ela já estava operando desta forma, até porque quando tem que, vamos supor, reduzir de 100 para 75, muitas vezes basta pegar as equipes administrativas, colocar em home office, que consegue atingir este patamar sem ter interrupção da produção. Sinal marcou 7 horas da manhã.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Vamos agora com a nossa equipe da Gaúcha Serra, mobilizada para ligar você com um novo dia. Primeiro destaque, idosos com 78 anos ou mais de Caxias do Sul começam a ser vacinados contra a Covid-19 na próxima terça-feira. Os detalhes com Camila Boff.
A Prefeitura de Caxias do Sul vai ampliar a faixa etária de idosos imunizados contra a Covid-19. Na próxima terça e quarta-feira, quem tiver 78 anos ou mais pode procurar o ponto de vacinação em formato drive-thru nos pavilhões da Festa da Uva para aplicação da primeira dose. O horário de funcionamento será das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. É obrigatório apresentar documento oficial com foto e CPF. Se tiver, o idoso também deve levar o cartão do SUS. Aqueles que não puderem comparecer serão vacinados em unidades básicas de saúde em data a ser divulgada. A Secretaria Municipal da Saúde recebeu nesta quinta-feira mais 8.030 unidades da vacina, sendo 4.420 destinadas à primeira dose e 3.610 à segunda dose. O município também continua a vacinação de pessoas acima de 60 anos que vivem acamadas. A aplicação da segunda dose para os idosos com 80 anos ou mais, que já receberam a primeira, está prevista para começar a partir de 8 de março.
Obrigada, Camila. 7 horas 2 minutos, 16 graus em Caxias do Sul. Céu azul sem nuvens na área central aqui da cidade. Vamos adiante? O Brasil registra 1.541 novas mortes por coronavírus no segundo maior balanço diário de mortes desde o começo da pandemia. No Rio Grande do Sul foram mais 120 vítimas fatais por coronavírus, elevando o total de vítimas para 12.149. E vamos saber mais detalhes, porque o estado do Rio Grande do Sul terá protocolos de bandeira preta na próxima semana. Cristiano Daros.
Essa determinação do governador Eduardo Leite para que todo o Rio Grande do Sul cumpra os protocolos de bandeira preta vale a partir de amanhã e prossegue até o dia 7 de março, no outro domingo, podendo ser estendido ou não. Isso vai depender de uma nova reavaliação do quadro do Rio Grande do Sul na pandemia de coronavírus. O sistema de saúde está próximo de um colapso, já são mais de 5 mil gaúchos que estão hospitalizados por suspeita ou confirmação de Covid-19, e é isso que preocupa. Está faltando leitos de UTI, a fila está crescendo, e mesmo com a abertura de novas vagas, isso não garante que a mortalidade cresça nos próximos dias. Inclusive, uma projeção do estado aponta que até o dia 15 de março poderemos chegar a 15 mil vítimas da Covid-19. Foram pontos esclarecidos e debatidos ontem em uma reunião do governador do estado com os municípios, mas a decisão já estava tomada e a partir de agora é bandeira preta para todo o estado. O decreto deve ser publicado hoje e as alterações ainda podem ocorrer, mas é difícil que mude alguma coisa. A tendência é de comércio varejista não essencial fechado por uma semana.
Em nota, a CDL Caxias reage com indignação à suspensão do modelo de cogestão ou gestão compartilhada pelo governo do Rio Grande do Sul. E com a vigência da bandeira preta, o comércio não essencial deverá ficar fechado de sábado até o próximo dia 7. 7:05. Mais um destaque da Camila Boff. De 65 municípios do Nordeste Gaúcho, apenas 5 não têm vítimas de Covid-19 até agora.
A Secretaria Estadual da Saúde confirmou nesta quinta-feira a primeira vítima da Covid-19 em São Pedro da Serra. Trata-se de uma idosa de 70 anos. Dessa forma, entre os 65 municípios do Nordeste Gaúcho, apenas 5 ainda não registraram casos fatais da doença. São eles: André da Rocha, Campestre da Serra, Dois Lajados, Guabiju e União da Serra. Outras 7 cidades da região confirmaram mortes relacionadas ao coronavírus na quinta, totalizando 1.252 casos fatais desde o início da pandemia. Em Caxias do Sul, foram 3 vítimas, de 65, 76 e 79 anos. A cidade chegou a um novo recorde de casos ativos da doença. São 2.707 pacientes nessa condição. Em Bento Gonçalves, foram 2 mortes, totalizando 167. Canela, Nova Petrópolis, Veranópolis, Caseiros e São Jorge confirmaram 1 morte cada. A vítima em São Jorge foi uma paciente de 73 anos. Ela estava internada no Hospital São João Batista, de Nova Prata, aguardando um leito de UTI, mas infelizmente não resistiu.
Obrigada, Camila. 7:06, governo do ex-prefeito de Caxias, Flávio Cassina, informa um superávit de R$35 milhões em 2020. E o balanço orçamentário do ano passado foi apresentado ontem. Apesar do saldo positivo, o município não gastou o mínimo exigido na educação. Vamos atualizar as temperaturas aqui pelas cidades da região. Temos 15 graus lá em Gramado e Canela, tá fresquinho também em Vacaria, 14 graus. Nos Campos de Cima da Serra, em São José dos Ausentes, tem 13 graus nesta manhã, que é manhã de verão. Temos agora em Bento Gonçalves 16, Flores da Cunha também, é a mesma média aqui de Farroupilha. E também a gente vai percebendo que pelo estado as temperaturas mais elevadas estão no litoral, Arroio do Sal, 21 graus neste momento. É hora de chamar Cléo Kuhn aqui com a previsão do tempo para Nil, Glass, Envidraçamentos, Conforto Ano Todo, Transul, Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo.
Amigos da Gaúcha, previsão do tempo indicando para o estado um domínio grande da massa de ar mais seca, pelo menos até sábado. Até sábado a situação não é tão ruim assim. Agora, domingo, começa a aumentar a área de chuva no estado. Segunda, terça, aumenta a área de chuva nessa primeira metade da semana, mas o volume de chuva não é muito grande. Entre quarta e quinta-feira, o volume de chuva aumenta. O volume de chuva volta a diminuir drasticamente na próxima sexta. E ao longo do sábado a chuva está indo embora. Então a gente tem aí uma semana que vai apresentar tempo instável aqui no estado. A quantidade de chuva que chega é que parece, segundo a maior parte dos prognósticos, ser pequena. Temperaturas na casa dos 30, 32 graus Celsius hoje, 31 na maior parte das áreas aqui no estado, nas áreas mais quentes, é claro. Boa parte da serra, entre 25 e 28 graus Celsius, o que também não é uma temperatura que a gente possa chamar de fria para a região da Serra Gaúcha. Segue as temperaturas altas amanhã, também durante o domingo. Aliás, é esse aquecimento que vai projetar pancadas de chuva para o estado, principalmente uma entrada maior de umidade que vai deixar o tempo bastante abafado por aqui entre domingo, segunda e terça-feira. Não há muita chuva, mas há muito abafamento nesse período. O volume maior de chuva deve acontecer na metade da semana que vem, quarta e quinta-feira, quando há uma concentração maior de umidade sobre o estado do Rio Grande do Sul. Fiquem atentos, é uma semana então que exige uma atenção por causa das pancadas de chuva, mas aproveita hoje e amanhã, onde o tempo seco predomina forte por aqui. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo, com a previsão do tempo. E agora nós vamos adiante falar de trânsito. Para Cindy Serve, resistir, conquistar e avançar. Serrana Materiais de Construção está com problemas na impermeabilização aí da sua residência, da sua indústria. A Serrana Materiais de Construção tem a solução e também na parceria da Beni Odonto. Quem destaca as informações para você, motorista, é André Fiedler. Muito bom dia, André.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Olha, fluxo aumentando, especialmente no centro de Caxias do Sul, mas motorista encontra o trânsito tranquilo nas principais vias. Se percebe um pouco mais de movimentação na rua Sinimbu, ali junto à Praça Dante Alighieri, mas nada que comprometa a fluidez do tráfego. A RS 453 aqui em Caxias do Sul, ali nas proximidades do bairro São Vito, também loteamento Vila de Guatemi, com trânsito fluindo normalmente também nos dois sentidos. Ainda na área central, rua Moreira César, no cruzamento com a 20 de setembro, com fluxo bastante baixo ainda nesse momento, é a mesma situação da 20 de setembro nesse ponto. A rua Doutor Montauri e também a Bento Gonçalves já começa a ter também um fluxo um pouco maior, embora sem transtornos. E para quem circula pelas rodovias, segundo os grupos rodoviários aqui da região, a situação é tranquila também, não foram registrados acidentes nas últimas horas.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Sete horas 11 minutos, você conferiu direto ao ponto para Samburá para toda aventura na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul e em samburaportal.com.br. Daft Punk na nossa trilha sonora desta sexta-feira, o duo de DJs que anunciou depois de 28 anos que vai se separar. Mais cedo você conferiu também as manchetes do dia para Aventura Colchões. Se for para sonhar, que seja agora. E antes de a gente ir para mais um intervalo, Juliana Bevilacqua, chegou mais alguma mensagem por aí dos nossos ouvintes?
Sim, o Antônio Zago, ele dá bom dia e diz que agora estamos vendo a irresponsabilidade do povo deste país, especialmente do carnaval. Chegou a conta agora, diz o Antônio Zago, se referindo, né, às medidas mais duras, mais restritivas, agora com a confirmação da bandeira preta a partir de sábado até o próximo dia 7 em todo o estado, Babiana.
Muita gente tem falado, outros ouvintes mais cedo também destacaram a conta do carnaval. E a dúvida que paira é se esta conta que a gente já percebe nesta semana é do carnaval ou se a gente vai ter números ainda maiores, porque percebemos este aumento intenso das internações hospitalares ainda antes, pouquíssimos dias depois do carnaval. E claro, né, a gente tem a nova variante, a gente tem a aceleração das internações maior do que em outros momentos de pandemia, porque mais cedo, né, no ano passado, a gente dizia, depois de 15 dias vem a conta. Só que agora essa conta está vindo bem antes. Então, resta dúvida em saber se é a conta do carnaval ou se é também da maior movimentação que a gente viu no início deste mês de fevereiro. Vamos conferir, né? Vamos vendo como se porta, né, nos próximos dias, os números, como vão se portar esses números, para a gente ter aí a certeza se foi o carnaval, se também esta bandeira preta vai surtir efeito, vai diminuir rapidamente, só acompanhando, né? Só acompanhando esses painéis que a gente tem no governo do estado. Eu estou aqui agora também com o painel Covid da Prefeitura de Caxias do Sul. E é bem interessante porque aí você consegue ver a ocupação dos hospitais por setores, por exemplo, UTI adulto de leitos clínicos, que não são Covid, aí UTI adulto do privado da Covid, UTI do SUS clínico, UTI SUS Covid. E olha, UTI SUS Covid, temos aí hospitais já com 100% de lotação só de Covid, né? Hospital. E inclusive o geral está com 96% de Covid, que é o principal, o maior aqui da Serra, referência SUS para 49 municípios. 7h14, vamos para um rápido intervalo, chamando o quadro Geração Saúde da Flávia Noal.
Leite, ovos, cereais, crustáceos, peixe, amendoim, soja e frutas secas. Esses 8 alimentos são os responsáveis por 90% das reações alérgicas. Mas a Organização Mundial da Saúde alerta que qualquer alimento pode causar alergia. Entre as reações que podem aparecer estão urticária leve ou espalhada pelo corpo, erupção cutânea, pele vermelha, sensação de formigamento ou coceira na boca, nariz e olhos, cólicas abdominais, edema do rosto, língua ou lábios, inchaço da garganta e cordas vocais, vômito, diarreia, tonturas, vertigens, dificuldade para respirar e até perda da consciência. A Organização Mundial da Saúde recomenda como formas de prevenção a leitura dos rótulos dos alimentos, que se evite a contaminação cruzada, o cuidado ao servir os alimentos e ainda fazer a limpeza adequada dos recipientes.
A São José Industrial garante mais produção porque é referência em implementos agrícolas. São quase 30 anos de mercado para te oferecer o que há de melhor, nas melhores condições. O trabalho feito em parceria rende mais e estamos aqui para fazermos juntos. Conheça mais em saojoseindustrial.com.br.
A Demiodonto é uma clínica especializada em sorrisos. Trabalhamos com implantes, aparelhos e lentes de contato dentais. Possuímos uma equipe multidisciplinar e especializada, com a missão de restabelecer o bem-estar e a alegria de voltar a sorrir. Agende uma consulta pelo fone ou WhatsApp 3214-8845. Demiodonto, para você ficar bem. Siga-nos nas redes sociais. Demiodonto.
O novo Nissan Versa espera você na Nissan DR Sul. Novo Nissan Versa Sense com taxa zero ou com entrada e parcelas de R$ 799 no plano Replay. Supervalorização do seu usado na troca. Venha fazer um test drive e surpreenda-se. Acesse drsulnissan.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Vai um café? Agora tem Starbucks na Panvel. Compre suas cápsulas preferidas da Starbucks, tanto para Nespresso quanto para Dolce Gusto, com toda a praticidade que você já conhece. É só baixar o app, acessar panvel.com ou ligar para o Alô, que a Panvel leva Starbucks até você. Não deixe de conferir essa novidade incrível. Panvel, bem você.
Professores e funcionários de escola do Estado estão há mais de 6 anos sem reposição da inflação. Mesmo com a pandemia, muitos direitos foram retirados e as perdas salariais já chegam a 40%. Governador, até quando o Estado vai pagar um salário de fome a quem educa os filhos e filhas do Rio Grande do Sul? O que pedimos é o mínimo, salário digno e prioridade para a educação. Reposição já. Ceper Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Thank you.
Estamos de volta, Gaúcha, hoje aqui na Gaúcha Serra. Subiu um pouquinho a temperatura, 17 graus, até porque a gente tem aí esse tempo bom, céu azul, não tem uma nuvem no céu nesta sexta-feira, 26 de fevereiro. Estou em home office, como vocês podem ver, temos sempre algumas participações especiais aqui no programa, mas é reflexo também, né, do momento que a gente está vivendo. Sempre na parceria de Círculo Saúde, faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores, ligue no 0800-641-1234 e faça já o seu. Baixe o app Panvel, fique por dentro das promoções e novidades que são bem você. E liquida DR Sul Renault, carro novo com preço de 2020. E vamos agora ao nosso espaço diário de entrevista. Não faz muito tempo que a gente ouviu o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, mas a gente vai retomar o contato do prefeito em função de que a cidade vive um momento bem complicado, 133% de ocupação dos leitos agora no painel Covid do governo do estado. E diante deste cenário, o prefeito disse que vai adotar a bandeira preta a partir de hoje, e não sábado, como indicação do governo do estado, justamente quando ele decidiu ontem pela suspensão da gestão compartilhada. E Gramado tinha inicialmente justamente adotado essa bandeira flexibilizada, a bandeira vermelha, mas a situação se agravou. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Babiana. Bom dia até os ouvintes.
Prefeito, essa decisão do senhor, né, de adotar a bandeira preta a partir de hoje, sendo que no início da semana o senhor optou pela flexibilização para a bandeira vermelha, é em razão do agravamento da situação? O senhor repensou a sua decisão? O que o levou a esta tomada de nova decisão?
Na verdade, Babi, nós decretamos a partir da meia-noite de ontem, né, ou de hoje. Ela foi decretada ontem ainda, essa bandeira preta em nosso município. Mas como eu lhe falei aí na última entrevista, essa discussão de flexibilização que levamos ao governador através da nossa associação, e foram todas as associações de prefeitos gaúchos que levaram esse pedido ao governador, foi conversas que nós tivemos já 15 dias passados, né, quando a situação estava no estado como um todo, estava equilibrada e sob controle. Então houve uma conversação com os prefeitos para, através das associações, levar esse pedido ao governador que flexibilizasse alguns serviços de cada economia particular de cada município. E ninguém imaginava que essa semana, porque isso tudo começou a ocorrer a partir de segunda, mais precisamente terça-feira, essa loucura que está acontecendo da contaminação, né? Então nos pegou de surpresa a todos. Não foi exclusivamente o município de Gramado, haja visto que todo o Rio Grande do Sul praticamente adotou, naquelas situações de bandeira preta, adotou o sistema da bandeira vermelha, né, que dava essa flexibilização. E, logicamente, que a situação se agravou muito, mas muito mesmo, e nos levou ontem a decretar, a partir de ontem, à meia-noite, a bandeira preta, seguindo todo o regulamento do decreto estadual. Então, só os serviços básicos mesmo que estão funcionando, e os demais funcionando com muito pouca movimentação, né? Então, um chamamento forte que nós estamos fazendo na comunidade, através das redes sociais, através da imprensa de modo geral, através de carros que estão nas ruas. Estamos aí contratando mais profissionais, tanto para o nosso hospital, que é privado, quanto para a área de saúde do município, para poder dar esse atendimento geral para a população. Não temos ninguém ainda sem atendimento, estamos conseguindo atender a todos, tanto nas tendas quanto no nosso hospital, mas a situação realmente é delicada. Esse novo momento está atingindo as pessoas de tudo que é idade. No momento anterior eram as pessoas mais idosas, ou as pessoas mais debilitadas, né? Agora é parelho, não escolhe mais ninguém. Então, a situação é muito preocupante, e haja visto que o estado todo está assim, o país está dessa maneira, né? Então, é muito preocupante esse momento.
Prefeito Nestor, aqui é Juliana, bom dia.
Bom dia, Juliana.
Quantos novos profissionais vocês irão contratar? E também aproveito para perguntar em relação ao turismo, que tipo de restrições e de controle vocês vão fazer em relação aos turistas?
Isso. Bom, as barreiras sanitárias, a partir de hoje, voltarão na cidade também, né, para acompanhar toda a entrada de pessoas para a cidade. Nós recrutamos ontem todos os, embora não sendo da área específica, mas para dar um apoio, todos os fiscais, por exemplo, da área de planejamento, meio ambiente, fazenda, trânsito e segurança, todos os fiscais dessas secretarias estão acompanhando os fiscais sanitários da saúde para poder dar um apoio. Hoje de manhã, já agora, logo em seguida, eu vou junto com a área de saúde buscar apoio da Brigada Militar, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária, para dar esse apoio quando necessário. Enfim, nós temos que conscientizar a população do perigo, né, e que ela cumpra exatamente os protocolos da saúde, aí, que é o distanciamento, o uso da máscara, o uso de álcool gel, não aglomerar de maneira alguma, sair de casa se extremamente necessário, mesmo que a rede de supermercados, a rede de farmácias estão abertas, mas procurar aí ao menos possível, usar quando possível a teleentrega. Então, situações assim de alertas que estamos dando. Em relação à contratação de profissionais, agora da manhã também, porque isso foi decidido ontem na área de saúde, né? E hoje de manhã nós vamos exatamente ver quantos profissionais se precisa, né? E quantos também a gente encontra aqui na região, porque tem até essa dificuldade, né? A nossa dificuldade é de todos os municípios gaúchos que estão requisitando mais profissionais. Então, nós vamos ver o que, que a gente consegue, mas tudo que for possível e necessário nós vamos contratar, né, adequando aí os recursos emergenciais para essa finalidade.
Falando em novos servidores, o remanejamento de servidores, como é que é a fiscalização? Com quantos fiscais a Prefeitura de Gramado conta hoje? Quantos vocês pretendem contar a partir desta intenção de reforço?
Olha, nós temos um quadro de 1.500 funcionários, de modo geral, o quadro da Prefeitura. Nós temos um quadro de 30% que estão com o Covid. Tem mais um percentual que está em casa pela cota de risco, né, pela idade. E então, até na rede, na equipe de fiscalização, nós temos problemas também. Então, eu não tenho esse número preciso agora, mas acredito que é em torno de umas 30 pessoas, mais ou menos, que nós vamos agregar junto à fiscalização da saúde. Na verdade, é uma fiscalização instrutiva, né? Não é uma fiscalização que vai mudar, que vai... Claro, se tiver que usar o sistema da multa, com certeza, mas é mais nesse momento de instruir, de alertar, de chamar atenção, né? Porque é uma cidade pequena, a gente não tem essa dificuldade toda de fazer uma abrangência total da cidade. Nós temos veículos, graças a Deus, tem uma boa quantidade de veículos para essa finalidade, tá? Então não teremos dificuldade nenhuma nesse aspecto, né?
Prefeito, uma ouvinte questiona se o comércio local de chocolates vai poder funcionar com restrições. E já, eu já emendo aqui a pergunta da ouvinte para saber se está mantida a programação de Páscoa em Gramado, que estava prevista para começar no dia 12.
Foi anunciado na semana passada, né, ao início da Páscoa. A gente pretendemos ainda fazer uma Páscoa de 30 dias na cidade, mas do jeito que a situação se apresenta, hoje o risco de cancelamento é iminente, né? Então vamos aguardar mais uns dias, né, para tomar essa decisão, mas se tivermos que cancelar, vamos cancelar. Aliás, todos os eventos que nós tínhamos no primeiro semestre de Gramado, e a cidade vive muito em cima dos eventos públicos, privados, enfim, que são diversos, e nós cancelamos todos no primeiro semestre, remanejamos tudo para o segundo semestre, permanecendo somente a Páscoa pela data, e esperando que a situação pudesse ser equacionada. Então, já tomamos essa medida, com certeza a partir de hoje, com o decreto já em vigor, muitos cancelamentos de visitantes serão efetuados, a rede hoteleira vai ser atingida diretamente, junto com o comércio, junto com a gastronomia, e mais as barreiras sanitárias, que vai chamar a atenção do visitante. Então isso tudo vai fazer com que a população visitante realmente ela nem vai existir praticamente, né? Então é um caos, né? O turismo que vive da visitação, especialmente, cerceando isso vai acabar, praticamente não vai ter movimento. A nossa ouvinte que estava falando do comércio de chocolate, assim como as demais atividades, eu não sei precisar exatamente o percentual que pode ser atendido, mas o maior problema ainda é a falta de cliente que vai entrar na loja. Esse é o grande problema, né? Então, é uma medida extrema que nós estamos tomando, muito difícil. A gente percebe que precisamos recuperar a economia, recuperar os empregos, muita gente desempregada, muita gente não tendo o que colocar na mesa. Então é uma situação muito difícil, mas a saúde nesse momento tem que ser preservada de todas as formas, né? Para nós tentarmos recuperar a economia logo em seguida. Então é uma situação que ninguém gostaria de passar, mas estamos aí eleitos também para essa finalidade, né? Então vamos com fé em Deus, buscando sempre diálogo, se cercando de pessoas que ajudam, a gente vai sair dessa como Gramado, como Estado e como país, né?
E falando nessa questão sanitária, o senhor disse mais cedo que estão conseguindo atender a todos. Como vocês estão fazendo isso? Até porque quando a gente vai olhar o painel de atualização, a ocupação do hospital está acima de 100%. Vocês têm previsão de novos leitos, de ampliar a estrutura? A vizinha Canela já tem containers para atendimento? Como é que está esta situação?
As tendas nós recebemos gratuitamente aí um reforço de área, né? Então está tranquila, recrutamos médicos e enfermeiros dos postos de saúde dos bairros e até aproveito para falar com a população, isso aconteceu agora essa semana muito rapidamente, então talvez algum posto de saúde em determinado bairro vai ter um atendimento um pouco menor, mas foram recrutados alguns profissionais para atender esse aumento diária que nós tivemos nas tendas, então está ali, está suprido, tranquilo, está sendo atendido. Estamos estudando a possibilidade de estender horários assim, quase que 24 horas por dia, remanejando os profissionais. E no hospital, a gente tem uma parte do hospital que não estava sendo utilizada para atender as pessoas que lá chegam. Então, nós estamos desde quarta-feira trabalhando nessa possibilidade, já conseguimos uma ampliação diária do hospital para receber mais pacientes e até o final, aí eu acho que a gente consegue agora, já no início da semana, ter mais 13 a 15 leitos, não de UTI, mas de outras alas para poder receber mais pessoas. E também está havendo sempre altas, né, no hospital, como acontece as baixas diariamente, mas acontece também altas diariamente, né? Então, está ainda sob controle, né? A nossa preocupação e o que nos deixa assim, muito, muito menos preocupado é a aceleração do processo, a contaminação rápida que o vírus está causando.
Então, e, prefeito, vocês têm todos os materiais? Porque, por exemplo, a gente tem visto circular uma campanha do Hospital de Canela precisando urgente de cilindros de oxigênio, né? O cilindro em si, não o oxigênio. Como é que está isso em Gramado, que é vizinha?
Eu estava vendo agora de manhã também nas redes sociais esse apelo. Graças a Deus, até agora, até esse momento, não foi me passado essa dificuldade. Nós também fizemos um apelo ao governo do estado, que como nós temos uma população flutuante muito grande aqui na região, não só Gramado, mas todos os municípios aqui, pedimos que olhasse com carinho para destinar mais vacinas aqui para a nossa região, nossa cidade. Mas a quantidade que veio é insignificante, então não representa nada, porque o visitante também, a gente tem duas comunidades aqui, tem a nossa de 40 mil habitantes e uma comunidade imensa de visitantes que vem para cá e acaba se contaminando também durante a viagem, na chegada, enfim. Então, isso está dificultando mais ainda, né? Então, nesse momento, é uma situação até que se aumenta diante de outros municípios. Mas, até agora, pelo menos, isso está sob controle.
Tá certo. Muito obrigada, prefeito Nestor Tissot, de Gramado. Um bom dia, um bom trabalho por aí.
Obrigado, um bom dia para vocês também.
7:34, e o prefeito termina com esta frase: até o momento a situação está sob controle. É uma frase emblemática, porque até o momento, né, tudo pode mudar de uma hora para outra.
E, Babiana, tem ouvintes já comentando a entrevista do prefeito, o Marcos de Caxias. Ele diz que o problema não é a população, mas sim a quantidade e a diversidade de pessoas que vão a Gramado. E, na opinião do Marcos, a entrada de pessoas deveria ser restrita, deveria se restringir a entrada de visitantes e de turistas.
O prefeito falou que vão voltar aquelas barreiras que o pessoal já fazia lá no início da pandemia, com medição de temperatura, com orientações. Mas o que a gente tem visto nesta última semana de agravamento, e até aqui pela experiência de Caxias do Sul, que diz que vai engrossar, que pode resultar inclusive em prisão, é de que o período de conscientização parece que já passou, parece que o momento atual exige algumas medidas até um pouco mais duras. 7h35, que a gente vai falar mais sobre isso, depois, quando a gente também tem o comentário de Ciro Fabris, tem mais informações do tempo, do trânsito. Rápido intervalo, o som de Daft Punk, e já voltamos.
Make it, do it, makes us. Pare e pense. Lembre dos protocolos de segurança contra a Covid-19. Lave as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento. O Sindserve também mantém a luta por vacinas e EPIs para todos os trabalhadores. Nós continuamos fazendo a nossa parte no saneamento, na assistência, na saúde e na segurança. Agora é com você. Sindserve. Resistir, unir e avançar.
Mais do que nunca, precisamos proteger quem mais amamos. E pensando em tranquilidade e segurança, o Círculo criou uma condição pra lá de especial: inclusão de pais e mães. Isso mesmo, se você já tem plano empresarial do Círculo ou quer adquirir um, agora é possível também incluir pais e mães dos colaboradores. E melhor ainda, com isenção de carência para consultas e exames simples. Aproveite! Promoção por tempo limitado. Ligue já 0800-641-1234 e faça o seu. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
Agora Caxias do Sul conta com uma das maiores lojas de colchões da Serra Gaúcha. Ventura Colchões chegou para oferecer a você colchões com alto padrão de qualidade e conforto. Contamos com profissionais qualificados a lhe indicar o melhor colchão, de acordo com as suas necessidades. Ventura Colchões, na Sinimbu, esquina com a 13. Fone 3536-2374. Ventura Colchões. Se for para sonhar, que seja agora.
Planejamento, transparência e segurança. É isso que a Transul Multilog traz para você. Com centros de distribuição em todas as regiões do Brasil e localização privilegiada na Serra Gaúcha, temos saídas diárias para os quatro cantos do país. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Leve seus sonhos para fazer check-in com a Azul, a única companhia aérea brasileira eleita a melhor do mundo no TripAdvisor. Voe de Caxias do Sul para mais de 110 destinos, com toda a segurança que você precisa para viajar tranquilo. Deu saudades de arrumar as malas e fazer check-in? Então, entregue seu próximo like pessoalmente. Acesse voeazul.com.br e reserve sua passagem. Azul, onde os sonhos voam.
I thought of everything I never regret. A little time with you is all.
7h40, de volta com Gaúcha Hoje, 17 graus já em Caxias do Sul, tempo bom. Você está acompanhando o programa para Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234 e faça o seu. Baixe o app Panvel, fique por dentro das promoções e das novidades que são bem você. E liquida a DR Sul Renault, carro novo com preço de 2020. É a nossa trilha sonora, Juliana Bevilacqua, que selecionou a trilha do Daft Punk, porque nós tivemos o anúncio nesta semana que depois de 28 anos, os DJs franceses anunciaram que vão tomar carreira solo, né? Tomar seus rumos, um para cada lado. Só que, Juliana Bevilacqua, combinando com a nossa semana, né? Semana punk também.
É, e engraçado, né, Babiana, que separando a trilha eu não tinha noção de como eles tinham sucessos, músicas conhecidas, que às vezes a gente não se dá conta, né, de quem são os autores, quem são os artistas por trás das músicas.
Verdade, verdade. Nossa, eles emplacaram vários sucessos e a gente conferiu ali desde a primeira canção, né, a Get Lucky também. Agora com parcerias mais recentes, como o Nile Rodgers também, o Pharrell Williams, né? Então, eles estão aí sempre muito bem atualizados. E agora vão, né, com carreira solo, mas daqui a pouco fazer outras parcerias. 7h41, vamos adiante agora com o nosso trânsito aqui do Gaúcha Hoje, sempre na parceria de Sindiserve Resistir, Conquistar e Avançar. Serrana Materiais de Construção está com problemas aí na sua casa, na sua empresa, com a impermeabilização? Ligue para a Serrana, sempre tem a solução. E Bene Odonto, uma clínica especializada em sorrisos. Quem é especializado no trânsito aqui de Caxias do Sul é o André Fiedler.
Bom, Babiana, vamos começar então registrando um acidente que a fiscalização de trânsito se desloca para atender. É na rua Benjamin Custódio de Oliveira, no bairro Charqueadas. Segundo as primeiras informações, envolve um ponto e uma moto, mas a primeira informação é de que esse motociclista não ficou ferido. Mas então se recomenda, né, ainda mais porque os fiscais não chegaram ainda ao local do acidente, se recomenda que as pessoas tenham cuidado ali na Benjamin Custódio de Oliveira. Tem alguns pontos da cidade com um fluxo um pouco maior, mas não é trânsito muito carregado, até porque ao longo da semana, desde que as regras de restrição se endureceram, se percebe, né, nos horários de pico, inclusive, uma redução do movimento. Então, esses pontos que agora têm um movimento um pouco maior, por exemplo, a Perimetral Norte, ali no bairro São José, rua Júlio Calegari, no cruzamento com a Avenida Bom Pastor, por conta do semáforo ali, costuma sempre ter uma retenção um pouco maior de veículos, e também na rua Jacob Luquezzi, lá junto ao Trevo de Monte Ibérico, entroncamento com o trecho urbano da Rota do Sol. Na área central da cidade, um fluxo maior nas ruas Doutor Montauri, Moreira César e Coronel Flores, isso em relação a outras vias, né? Da área central da cidade, mas os motoristas não enfrentam problemas.
Obrigada, André. 7h43, dia de sol. E o Cléo Kuhn disse que até amanhã a gente teria tempo firme. Vamos saber se a previsão permanece, se muda um pouquinho. O que, que vem pela frente neste final de semana? Para New Glass, envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidade em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Bom dia, Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa sexta-feira a todos. A previsão do tempo indica para o Rio Grande do Sul um domínio grande da massa de ar voltada para um clima mais seco durante o dia de hoje. Há uma chance de chuva entre os campos de cima da serra e os aparados. Depois, a gente vai para amanhã na mesma situação. Há uma chance de chuva no sábado entre os aparados, os campos de cima da serra. Está avançando um pouco mais para o litoral norte. Talvez pegue um pouco mais de áreas da Serra Gaúcha. Mas é o que a gente tem. Algumas pancadas de chuva um pouco a mais no sábado, na parte da tarde. Domingo, sim. Domingo, grande parte do estado terá pancadas de chuva. O norte e o leste e até lá no sul do estado. E depois, entre segunda e sexta da semana que vem, a gente tem um período um pouco pouco mais nublado e com mais frequência nas pancadas de chuva aqui na região. O miolo da semana talvez apresente um volume de chuva maior aqui no estado. Então, por enquanto, eu espero que as pessoas aproveitem o clima mais seco que a gente tem entre hoje e amanhã, onde a chuva acontece numa pequena parte dos municípios, mas fiquem atentos porque isso vai crescer, isso vai se desenvolver e a gente vai ter aí um período um pouco mais chuvoso na metade da semana que vem. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn. 7h45. Daqui a pouquinho a gente vai chamar o Ciro Fabris para o nosso comentário diário, sinal marcando já 15 para as 8 horas da manhã. Mas antes disso, tem mensagens de ouvintes. Vamos ouvir, porque daqui a pouco até o Ciro comenta em cima, né, dos principais destaques da nossa audiência. Julie?
O Gerson, de Bento Gonçalves, diz que no carnaval ou em qualquer aglomeração, se as pessoas tivessem sido presas e liberado sob pagamento de fiança, muita coisa poderia ter sido evitada. Agora é tarde, segundo o Gerson de Bento Gonçalves. E a Cibele, ela diz que ela acredita que a conta não é do carnaval, mas sim da consciência de cada um que aglomerou e não se cuidou. A culpa, segundo ela, não é do prefeito, mas daqueles sem consciência. A opinião dos nossos ouvintes. E tem uma corneta aqui também, Babiana, do Adriano. Ele dá parabéns para a torcida do Inter, que ontem não conseguiu se aglomerar diante do resultado.
Hoje é o dia da corneta, não adianta, né? Seria assim também se fosse o Grêmio, se fosse outros times, né? Juventude, Caxias. Quem não ganha acaba comemorando, brincando com o outro no dia seguinte. 7h46, a gente ouviu a opinião dos ouvintes, mas agora a gente quer ouvir a opinião do Ciro Fabris. Muito bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, Juliana.
Bom dia.
Eu acho que com todo respeito ao prefeito de Gramado, Nestor Tissot, né? Acho que cabe um pequeno ajuste na declaração dele, que a situação está sob controle. Eu acho que poderia se dizer que a situação está no limite do controle, né? Em relação a Gramado, em relação ao estado, né? E em alguns locais até escapando do controle. Mas me parece que estamos por aí, né? O governador Eduardo Leite ontem chamou para si, né? Estabelecer a suspensão da cogestão, né, com os municípios, claramente é um chamar para si a responsabilidade de administrar os efeitos da pandemia no estado do Rio Grande do Sul, estado para o qual o governador foi eleito e tem, portanto, a legitimidade de, ele está amparado em dados, né, de promover as padronizações que entender necessárias a partir da avaliação da sua área técnica. Né. Bom, Babiana, essa questão aí da conta do carnaval, né, não é conta do carnaval, né? A questão toda é uma questão matemática, também não é culpa da matemática, a matemática só explica, a matemática é inocente. O que estamos vivendo hoje foi construído gradativamente, né? A matemática só explica. A gente precisa relembrar, meses atrás foram liberados eventos, por exemplo, é só um exemplo, na Festa da Uva, onde não houve preocupação, né? Com controle, escapou ao controle, o uso de máscara, a presença excessiva de pessoas, né? Então, quando se promoveram eventos ou algumas atividades, e eu lembro de Gramado, rua coberta, como estava, né? Em determinados momentos. Quer dizer, houve fotos, se verificou que houve uma superlotação em ambiente fechado ou semi-fechado, como é o caso da rua coberta. Bom, quando nós passamos por estas situações, nós fomos colocando tijolinhos, e aí o fenômeno é gradativo, né? Não é o carnaval agora o responsável por um salto de patamar. Não, a gente vem acompanhando, Babiana, os casos ativos em Caxias do Sul, que hoje, no painel da prefeitura, estão em 2.707. Esse crescimento é gradativo, não houve salto. Né? E a matemática explica, quanto maior o número de contágio, mais esse contágio se amplia. é um fenômeno aí sim, não é? Que evidentemente era preciso fechar um cerco. A gente sempre nesse espaço aqui colocou que há dois eixos no combate à pandemia, o eixo da estruturação do atendimento hospitalar e o eixo de frear o contágio. Esse eixo de frear o contágio sempre foi encaminhado de forma muito frágil. E aí se construiu essa situação. O carnaval, sem dúvida nenhuma, o final do ano, o Réveillon, sem dúvida foram eventos e elementos importantes que daqui a pouco contribuíram para um salto a mais. Mas o que se vê hoje é algo gradativo que foi construído com o tempo. E o que está se vendo hoje é que, neste momento, a situação se aproxima do limite. Por isso, se fala e dá uma impressão de que agora houve um salto. Não, não houve um salto. Neste momento, estamos nos aproximando no limite. É preciso continuar fechando o cerco, né, em relação ao contágio para freá-lo, né? E essas medidas, bom, a gente construiu elas. A gente poderia ter fechado esse cerco de uma forma bem mais firme, né, ao longo de todo o período da pandemia. Não foi feito isso. Aí tem as pessoas, muitas delas, que não usam máscaras e se aglomeram, mas também há todas essas ações que foram feitas ao longo do tempo, com liberações da administração municipal. Não estou me referindo à administração de atividade, liberação de atividade econômica, mas alguns eventos que daqui a pouco poderia haver, pelo menos, o controle e uma restrição maior quanto à participação neles. E aí ficou algo descontrolado. Então, ô, Ciro, não é culpa do carnaval, é gradativo.
A gente ouviu muito no ano passado que o lockdown feito aqui foi feito muito cedo, que houve uma antecipação. Agora que a gente chegou ao limite, que era justamente o objetivo de se fazer um lockdown lá no início, né, para frear e a gente não chegar a tal ponto como chegamos agora. Mas e agora? Como remediar? Será que seria este o momento de fazer um fechamento maior, de fato, e que todo mundo entrasse? Porque o que a gente percebe é que aqui, diferentemente de outros países, a gente não tem uma coesão nacional para isso. E aí a gente não consegue frear o avanço.
Babiana, eu tenho muito respeito pela questão e consideração pela questão da atividade econômica. Né? Acho que, sem dúvida, é importante para garantir uma tranquilidade, até mesmo para as pessoas. Né? Mas cabe manejar as possibilidades de restringir a movimentação para frear o contágio. Sintonia fina, tarefa dos administradores, sem dúvida nenhuma. O governo Eduardo Leite, você pode discordar dele, mas está assumindo essa responsabilidade. Né? Nesse momento, com a vacinação andando devagar, né, frear o contágio é o que cabe, e para frear o contágio tem que administrar as variáveis da circulação de pessoas. Né? Eu acho que é possível adequar o funcionamento de atividades, mas com uma restrição e um rigor, né, que deveria ter havido desde o início, e não houve, sem que fosse preciso fechamentos, mas foram emitidos recados, né? Quando se diz que a situação é de normalidade, como já se disse, bom, você está dizendo para a população, pode continuar tranquilo, né, que vamos em frente, e não poderia ser assim ao longo do tempo, né?
Tá certo, Ciro, a gente vai poder conversar mais sobre isso nos próximos dias. Obrigada, um bom dia.
Um grande abraço, 750, até amanhã.
7h54 já, vamos a um rápido intervalo, já está quase acabando o programa.
Samburá, para toda aventura. Além de uma completa linha de produtos para caça, pesca, camping e defesa pessoal, você também pode contar com o nosso serviço de assessoria documental para obtenção e renovação de CR. Também contamos com estande de tiro automatizado para cursos e prática de tiro esportivo. Saiba mais em samburaportal.com.br ou através do atendimento online no WhatsApp 5499-118-5674.
Vai um café? Agora tem Starbucks na Panvel. Compre suas cápsulas preferidas da Starbucks, tanto para Nespresso quanto para Dolce Gusto, com toda a praticidade que você já conhece. É só baixar o app, acessar panvel.com ou ligar para o Alô, que a Panvel leva Starbucks até você. Não deixe de conferir essa novidade incrível. Panvel, bem você.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Quem tá aqui pinto, ele tem a nossa garra. Nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Quilim, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura. Quilim é show de pintura. Tintas Quilim, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Neste verão, o uso da água precisa ser ainda mais consciente. A Corsan já está trabalhando para enfrentar a estiagem e você pode fazer a sua parte. Não deixe a torneira aberta, evite banhos demorados, poupe água sempre que possível, não lave carros e calçadas. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Cuide da água, que ela cuida de você. Verão Consciente Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
Está chegando o melhor momento do ano para investir no seu negócio. A Expo Digital John Deere. De 28 de fevereiro a 7 de março, a Verdes Vales apresentará a você o que há de mais tecnológico em produtos da linha agrícola e de construção John Deere. Além do melhor em pavimentação com Virtgen Group. Acesse expodigitaljohndeere.com.br e fique ligado.
R$7,57, de volta à reta final do Gaúcha hoje, hora de falar de esporte. Vamos começar com os destaques locais, a preparação para o Gaúchão da dupla Caju com Marcelo Rocha.
O Caxias empatou ontem no último teste da pré-temporada antes do começo do Campeonato Gaúcho. Jogando no Estádio Centenário, o time do técnico Rafael Lacerda empatou em 1-1 com a equipe do Grêmio. O gol do Caxias foi marcado pelo Thiago Salles no primeiro tempo e o Grêmio conseguiu um empate. O time de transição, sub-23, conseguiu um empate somente depois que todos os titulares de linha do Caxias já tinham deixado o campo, ou seja, fez gol numa equipe reserva. Ainda assim, o empate foi o placar final da partida e o Caxias agora se prepara para a próxima quarta-feira fazer a sua estreia no Campeonato Gaúcho contra o São José no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. Enquanto isso, pelo lado do Juventude, a equipe Alviverde apresentou oficialmente ontem o meia Renan Bressan. O jogador participou já, inclusive, do jogo treino contra o Próspera na semana passada e falou que não chega para disputar a condição de ídolo da torcida com o Renato Cajá, não chega para o lugar de ninguém, foi essa a expressão que usou o Renan Bressan, e é um jogador de 32 anos que já jogou inclusive os Jogos Olímpicos em 2012 pela Bielorrússia. Ele tem dupla nacionalidade natural de Tubarão, em Santa Catarina, e esse, segundo ele, foi um dos motivos para aceitar vir para o Juventude, a proximidade com a sua cidade natal. Além disso, segundo o Bressan, a possibilidade de disputar a Série A do Campeonato Brasileiro o atraiu para vir para o estádio Alfredo Jaconi.
Obrigada pelas informações, Marcelo Rocha. E agora vamos com a dupla Grenal. O Inter não conseguiu conquistar o Brasileirão. Vamos com as informações que chegam com Zé Alberto Andrade do Inter e, na sequência, Rodrigo Oliveira com o Grêmio.
Vice-campeão brasileiro, o Inter, que por um gol não conquistou o título, agora vai buscar um treinador. Abel Braga se despediu na entrevista coletiva pós-jogo. Miguel Ángel Ramírez é o técnico que deve ser confirmado, mas que não foi oficializado pelo presidente Alessandro Barcelos. Desolação dos jogadores e também da comissão técnica, dos torcedores que estavam no estádio Beira-Rio. O Inter agora tem o Campeonato Gaúcho para começar e Fábio Matias, da equipe sub-20, será o técnico em pelo menos 4 jogos, os 4 primeiros. Quando então será passado para o novo treinador e um novo grupo de trabalho, o comando técnico do Inter. Quanto a jogadores, folga para quem jogou no Campeonato Brasileiro por 10 dias, retornando os trabalhos na sequência, aí sim, começando efetivamente a temporada 2021. Destaques do Inter com José Alberto Andrade.
Após a derrota para o Bragantino ontem por 1-0 na última rodada do Brasileirão, o foco do Grêmio agora é a final da Copa do Brasil. Para o jogo de ida domingo contra o Palmeiras na Arena, o técnico Renato Portaluppi promove uma mudança de ordem técnica no gol. Paulo Vitor ganhou a posição de Vanderlei e será o titular. Há uma dúvida no meio-campo, Jean-Pierre ou Lucas Silva. O time gremista terá Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Maicon, Jean-Pierre ou Lucas Silva, Alisson, Pepe e Diego Souza. Renato Portaluppi tem em mãos uma proposta da direção gremista para renovar o contrato por mais 1 ano, mas o treinador tem uma proposta financeiramente superior do Atlético Mineiro e dará a resposta nos próximos dias, se fica ou não na Arena por mais uma temporada. Com o Grêmio, Rodrigo Oliveira.
Obrigada. Nós vamos encerrando o Gaúcha hoje, agradecendo a participação de todos. Obrigada, Juliana Bevilacqua. Um bom dia para ti.
Obrigada, bom dia. Uma boa sexta. E eu volto às 11 horas no Chamada Geral.
Acompanhe todas as informações aqui na Rádio Gaúcha Serra. Até amanhã. Tchau.